Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 13 de dezembro, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar distribuindo mais dois códigos de 48 horas de acesso premium ao Crunchyroll, que é tipo um Netflix voltado para animes. Quem deu os códigos dessa vez foi o nosso ouvinte José Orestes, e eu vou fazer que nem sempre, né? Vou falar a primeira letra de cada código por aqui, e o resto vem hoje à tarde, lá no meu Twitter. Então anota aí a primeira letra do primeiro código, que é a letra V de vaca, e a primeira letra do segundo código, que é a letra U. O link para a página de resgate do Crunchyroll tá aqui na descrição, junto do link pro meu Twitter, que é MVC Mendes. Muito obrigado ao José Orestes pelos códigos e boa sorte para quem for tentar resgatar. Bom, eu começo o episódio de hoje falando sobre a Netflix, que divulgou a retrospectiva de 2017. Ela falou que, em média, né, ao redor do mundo, o pessoal viu mais de 140 milhões de horas por dia de conteúdo lá na plataforma e que, geralmente, o pessoal separa o domingo para usar bastante o serviço. Ela disse que o recorde mundial de uso lá da plataforma aconteceu no dia 1º de janeiro desse ano e, enquanto isso, aqui no Brasil, o recorde foi dia 20 de agosto, os dois foram domingo. Já em relação ao que o pessoal mais assistiu aqui no Brasil, ela falou que as séries Ingobernável e Greenleaf foram que o pessoal viu de uma vez, né, um episódio atrás do outro, enquanto as séries The Crown e Big Mouth lideraram lá o ranking dos que o pessoal mais assistiu, só que com mais calma, né, seu desespero de ver um episódio atrás do outro. E enquanto isso, em Paris, a prefeitura da cidade está ameaçando processar o Airbnb se a plataforma não remover uma lista de mais de 1000 apartamentos que estão disponíveis lá no serviço. O que rola é que a cidade de Paris obriga que os apartamentos disponíveis para aluguel sejam registrados lá junto à prefeitura, só que hoje são coisa de 11 mil apartamentos registrados, que daria uns 20% do total que tem na cidade. Por conta disso, a prefeitura está pedindo para o Airbnb tomar uma atitude, né, encaminhou já essa lista com 1000 apartamentos que ela diz que são ilegais, e junto do Airbnb, ela também está ameaçando entrar na justiça contra outros serviços de aluguel, tipo o HomeAway e o Indu. E agora eu vou falar sobre a Nintendo, que anunciou que já vendeu mais de 10 milhões de unidades do Nintendo Switch desde o lançamento, que aconteceu em março. Essa é uma marca importante para a empresa, porque lá no começo ela falou que planejava ultrapassar esses 10 milhões de unidades vendidas só em março do ano que vem, para comemorar um ano do lançamento. Por conta disso, a previsão agora é que no aniversário de um ano ela ultrapasse a marca de 14 milhões de unidades vendidas, o que é mais do que o Wii U conseguiu vender ao longo de 5 anos. E ainda sobre o mercado de jogos, a Atari falou que vai começar a fazer a pré-venda do Atari Box nos Estados Unidos dia 14 de dezembro, também conhecido como amanhã. O Atari Box, para quem não se lembra, é uma espécie de interpretação moderna ali do Atari 2600 da década de 70, e a Atari já avisou que a oferta do console vai ser bem limitada. Curiosamente, a Atari não divulgou o preço ainda do Atari Box, mas a expectativa do pessoal é que ele custe lá entre $250 e $300, dependendo da configuração. Enquanto isso, no mundo das redes sociais, ontem a plataforma Storyfy, que pertence à Adobe, anunciou que vai fechar as portas. O Storyfy, para quem não conhece, é um site bem útil, que deixa o pessoal criar lá uma espécie de timeline unificada com posts feitos em várias redes sociais. Era tipo um Twitter Moment, só que para todo o mercado de redes sociais. Então você conseguia juntar lá coisas do Facebook, do Twitter, do Reddit e vários outros lugares, tudo numa timeline só, para depois pegar o link e mandar para seus amigos, para eles lerem sobre alguma coisa. Eis que ontem Storyfy anunciou, sem explicar muito, né, que não vai mais aceitar novos usuários, e no dia 16 de maio do ano que vem eles vão sair do ar. Uma pena. A boa notícia é que nesse meio tempo vai dar para exportar lá as histórias do site, seguindo os passos do link que eu deixei aqui na descrição, e a empresa lembrou que ainda existe o Storyfy 2, que é um serviço pago que existe em conjunto com a Livefire. E ainda sobre redes sociais, ontem o Twitter lançou oficialmente o recurso que deixa o pessoal publicar tweetstorms, que são aqueles tweets que o pessoal posta em sequência. Eles disseram que a novidade vai levar umas semanas ainda para aparecer para todo mundo e que vai dar para o usuário adicionar mais tweets a qualquer postagem que ele já tenha feito. Agora, ainda sobre o Twitter, pintou lá no BuzzFeed uma matéria que explica como que o site Breitbart News tentou sabotar a plataforma. O Breitbart, para quem não conhece, é um site bastante polêmico de extrema-direita americana e ele sempre foi comandado por um mané que se chama Steve Bannon. Um dos editores desse site era o Milo Yiannopoulos, né, que se envolveu numa polêmica lá no ano passado e acabou sendo expulso do Twitter, e foi aí que a briga começou. O BuzzFeed teve acesso a diversos e-mails que o Milo e o Steve Bannon trocaram, planejando lá uma blitz envolvendo notícias negativas, uma chuva de processos e umas estratégias para tentar manipular as ações da empresa. Num dos e-mails, eles comemoram lá uma queda nas ações do Twitter e o Milo fala, né, que pretende usar uma entrevista que ele vai dar na TV americana para expandir o alcance desse ataque. A matéria segue lá, mostrando inúmeras trocas de e-mails entre os dois e e-mails que eles trocaram também com analistas e outras pessoas lá dos bastidores do mercado, mas no fim das contas, essa guerra acabou não dando em nada. Perto do fim do ano passado, Steve Bannon se desligou do Breitbart para passar a integrar a equipe da campanha do Trump, né? Depois ele foi mandado embora pelo Trump e voltou a comandar o Breitbart. E enquanto isso, o Marlow acabou se distraindo um pouco, ou bastante, né, com a própria popularidade e perdeu interesse em continuar atacando o Twitter. Bom, e agora eu vou falar sobre o Instagram, que vai começar a deixar o pessoal seguir hashtags e não só usuários. Isso quer dizer que agora você pode começar a seguir a hashtag NoFilter, por exemplo, e aí os algoritmos lá do Instagram vão começar a mostrar imagens com a hashtag NoFilter na sua timeline, né? No meio das fotos publicadas pelas pessoas que você segue. Agora, junto dessa novidade, que por sinal é bem legal, ontem o Instagram também anunciou que eu acho que a pior ideia que eles já tiveram junto lá da timeline fora de ordem. Eles estão testando um recurso que vai começar a inserir lá na sua timeline as fotos que seus amigos curtem lá na plataforma. A sorte é que, pelo menos por enquanto, dá pra desativar esse recurso tocando lá no botão de reticências que aparece junto da explicação da novidade e em seguida tocando no botão que diz esconder. Ontem, o Andrew Mason, que é o cofundador e ex-CEO do Groupon, anunciou uma plataforma nova chamada Descript. Ela é voltada para edição de áudio e funciona de um jeito bem interessante. O aplicativo mostra lá na parte de baixo da interface a faixa de áudio, né? Então tem lá as ondas sonoras que formam aquele áudio, e na parte de cima tem uma janela com a transcrição do que está naquele arquivo. Aí o que o Descript faz é deixar o usuário alterar lá o texto da gravação, e o app faz isso na faixa de áudio, né? Então faz isso praticamente sozinho. Essencialmente, o Descript é uma espécie de Word voltado para edição de áudio, e a ideia é que ele seja bastante usado por jornalistas, podcasters e palestrantes. A plataforma cobra uma assinatura de $20 por mês e tem lá um serviço separado da transcrição de áudio, né? Custa 7 centavos de dólar por minuto. Existe também um plano gratuito, mas ele é bastante limitado. Não oferece, por exemplo, esse serviço que é o mais legal da plataforma, que é você editar o texto para ele poder editar o áudio. E enquanto isso, na Microsoft, agora a Cortana finalmente consegue oferecer integração lá com o Google Calendário. Isso vai facilitar bastante a vida de quem usa lá o Windows 10, mas está mergulhado no ecossistema do Google, e também funciona no app da Cortana para Android e para iOS. E já que eu citei o Google, deixa eu comentar que ontem eles lançaram 3 aplicativos experimentais chamados Selfissimo, Scrubs e Storyboard. O Selfissimo foi o único que saiu tanto para Android quanto para iOS e serve lá como uma espécie de fotógrafo contínuo para selfies. O usuário toca lá num botão e o app fica tirando selfies, né, sempre que ele faz lá uma pose diferente, e ele pode interromper a sessão para poder ver o resultado. Já o aplicativo Scrubs saiu só para iOS, ele tem um funcionamento meio curioso. Ele deixa você reproduzir lá, na verdade escolher a direção e velocidade da reprodução, dependendo se você está arrastando o dedo para frente ou para trás da tela, e depois você compartilha esse resultado nas suas redes sociais. Por fim, o aplicativo Storyboard saiu só para Android e também é bem bacana. Ele analisa lá um vídeo seu e em seguida transforma as melhores cenas numa história em quadrinhos e aplica um filtro lá de retículo em preto e branco para dar aquele ar retrô para a coisa toda. Caso você queira baixar esses 3 aplicativos, os links de download estão aqui na descrição. Bom, e já que o assunto é aplicativo, deixa eu comentar que a Apple vai começar a deixar os desenvolvedores fazerem pré-vendas lá na App Store e na Mac App Store. Nesses casos, o desenvolvedor vai conseguir oferecer um preço diferenciado lá para quem comprar o app na pré-venda, e quem comprar depois do lançamento oficial vai acabar pagando um pouco mais caro. Além disso, agora a Apple finalmente vai deixar os desenvolvedores oferecerem lá um período grátis, né, um trial ali, uma experimentação dos apps que tem assinatura interna, o que é uma coisa que muita gente pedia já faz um tempão, né, e agora finalmente chegou. Seguindo com as notícias sobre a Apple, ontem ela confirmou a data de lançamento do iMac Pro lá nos Estados Unidos. O iMac Pro, pra quem não se lembra, é aquele computador cinza, né, tudo em um lá, de alta performance que a Apple tinha anunciado no começo desse ano e tinha prometido que ia lançar agora em dezembro. Ele vai começar a ser vendido lá nos Estados Unidos amanhã, né, dia 14, e vai custar a partir de $5.000. Nesse primeiro momento, o pessoal vai conseguir comprar as máquinas com processadores de 8 e 10 núcleos, e lá no ano que vem a Apple também falou que vai disponibilizar as opções de 14 e de 18. 8 núcleos. Ontem também pintaram os primeiros reviews, né, e vídeos lá de primeiras impressões do computador, e eu deixei os links para eles aqui na descrição. No geral, a galera tá bem impressionada com a performance da máquina, mas registrou lá que o fato de não dar para expandir o hardware de um jeito fácil, né, depois da compra, pode ser um problema lá na frente. E por último sobre a Apple, e fechando o episódio de hoje, vamos voltar a falar sobre o Apple Pay aqui no Brasil. Nessa semana, o Itaú começou a mandar lá um contrato de termos de uso para os clientes que têm um cartão Visa Platinum Personalité. E esse contrato é justamente sobre o Apple Wallet, né, que é usado lá pro Apple Pay. Essa história de que o Apple Pay tá chegando aqui no Brasil já é bem antiga, né? Já tem uns anos aí que cada hora é um banco que faz alguma coisa que dá a entender que o Apple Pay tá chegando, mas até agora nada. O que mudou, né, que agora a Apple finalmente vai começar a cobrar em reais pelos serviços dela aqui no Brasil, e é bem possível que isso também tenha desenrolado lá a burocracia pra chegada do Apple Pay por aqui. Vou esperar pra ver, mas acho que agora vai. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência e eu volto amanhã de manhã. Falou! No começo, ela falou que queria planejar... Ela queria planejar. Bem impressionado com a performance da máquina, mas reclamou um pouco da... Um pouco.